UOL Corinthians.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá! Está no ar a live do Corinthians. Saravá São Jorge, saravá São Cássio. Será o Benedetto? O Corinthians está nas quartas de final. Não sei nem o que falar. O Corinthians jogou por nenhuma bola, não chutou uma bola no gol, sofreu, foi sofrido, foi corintiano. Não chutou uma bola, teve pênalti pro Boca, Benedetto chutou uma bola na trave, perdeu um gol feito, depois dos pênaltis o Boca teve a bola da vitória para acabar o jogo, Benedetto de novo chutou na casa do... ia falar uma bobagem aqui, chutou fora do estádio, o Corinthians sempre atrás do placar, só teve um momento na frente ali nos pênaltis, o Raul perdeu, teve atrás, e no final o Gil, uma bola chorada, um pênalti, o Rossi foi na bola, mas a bola entrou, Corinthians está nas quartas de final, o Corinthians que terminou o jogo. A gente vai falar aqui na live uma escalação que quem vê fala não dá para classificar assim, classificou, enfim. Eu achei que o Boca ia passar, era o diferente torcida de palpite, o Boca era favorito, jogou, Corinthians foi envolvido o jogo inteiro, mas foi uma classificação histórica, heróica. Gil entrou muito bem no jogo depois que o João Vitor se machucou, para mim foi um gigante, Fábio Santos foi um gigante, Cássio foi gigante, o resto foi a mística, foi uns 78 São Jorge que tem aqui em casa jogaram, o Roger Guedes bateu o pênalti, também deu um medo, a bola entrou. Perrone, fala você o que você quiser, cara, tem superchat aí, fala o que você quiser que... Tô até meio rouco que eu mandei o vizinho de baixo chupar ali, que ele gritou gol antes ali, tava comemorando, e aí eu perdi, ainda bem que não tem, então, eu mandei, vibrei luz pro vizinho aqui de baixo, mas está classificado, enfim, nem esse seu bigode ridículo vai tirar meu bom humor hoje, Ricardo Augusto Perrone. Corinthians está nas quartas de final. Boa noite para você.
Salve!
Nosso público. Esqueci de falar, curtem a live, dê chat, superchat, inscrevam-se no canal do All Sport. A palavra é sua, Ricardo Perrone.
Salve, Vitão. Salve a galera toda. Foi no estilo Corinthians, né? Sofrido. Nossa, Corinthians contra tudo e contra todos, porque quase todo mundo dizia que não ia passar, sabe? Já estavam quase dando a vaga pro Boca. E foi nessa base, na base do sofrimento, classificou, uma classificação histórica, né? Que se classificar em cima do Boca na Bomboneira sempre é histórico. Eu vou ser um pouquinho, vou ser o chato agora, lembrar o que você lembrou um pouquinho. Durante o jogo ali o time não foi bem, muita gente jogando mal. Mas o que importa é que está classificado, ganhou tempo. Ganhou, é isso. Ganhou tempo para se recuperar, para se recuperar das lesões e vamos que vamos. Só um comentário aqui. O bigode não é ridículo, é uma homenagem a Zenon, um dos maiores batedores de falta do Timão e do Brasil. Daqui a pouco eu chego lá, sei lá, mais uns 10 anos fica igual ao do Zenon. E a hora que você quiser, temos superchat já, que a nossa dupla, Leandro Pereira e José Libório, eles são o casão e o magrão, né? Porque são sempre os primeiros aí a dar o pênalti, a dar o superchat, falei até pênalti. A hora que você quiser, vamos embora aí no superchat.
O superchat é seu, pode ler. Que eu acabei de receber um WhatsApp em áudio, eu não vou ouvir no ar porque pode ser bobagem, que é do craque Neto, deve estar infartando ali também, um abraço pro Neto ali, Corinthians classificado. Obrigado, Leandro Pereira, mas pode ler aí, Perrone.
Então, Leandrão Pereira, sempre o primeiro aqui a mandar o superchat, ele diz assim, nos pênaltis é mais gostoso, Cássio gigante, nota 10 hoje. Concordo com a segunda parte, Cássio gigante, agora nos pênaltis é mais gostoso. Fale por você, Leandro Pereira, porque tem muita gente que mais sofreu do que achou gostoso. Já vou emendar aqui, posso emendar do José Libório?
É gostoso demais, tem sabor de mel, diria aquela... É gostoso demais... Você nunca cantou isso na quadra de Tomei na Feijoada, enfim, na Cristina Tomás, no Bom Retiro? Enfim, continua aí, Perrone. Para mim, quando ganha, eu acho divertido, pode sofrer à vontade. Eu estava no Allianz Parque, no eterno 8 de abril de 2018, no camarote do meu cunhado, que é palmeirense. Então, assim, quando ganha pênaltis, é divertido. Continuando.
Então, José Libório, também obrigado, valeu também, está sempre marcando presença com o Superchat. Ele diz o seguinte, já estou ficando sem saúde para aguentar Opa, sumiu aqui no meio, Vitão, para mim. Peraí, vamos lá. Vou achar aqui de novo, desculpa. Já estou ficando sem saúde para aguentar coisas assim. O coração aguenta porque é treinado para sofrer até o fim. Vai, Corinthians, é isso aí, sofrimento corintiano e essa classificação no final. E tem mais superchat, a hora que você liberar eu mando aqui.
Você tem um superchat, pode ler, Bruno. Quero ouvir, pode ler. E eu peço até para nosso a produção me tirar da tela enquanto você lê, que eu preciso ver um áudio aqui.
Então vamos lá. Leandro Pereira, mais um superchat do Leandrão. Valeu, parceiro, tamo junto. Será que conseguimos recuperar os jogadores para a sequência da competição? Vai, Corinthians. Então é o seguinte, malandro, é aquilo que eu falei, né? Acho que tem tempo agora, ganhou um fôlego, tem tempo. A gente viu aí o time se arrastando, né? Pô, chegou no segundo tempo, assim, além de todas as lesões, a gente vê quem sobrevive chega no final do jogo esgotado. Então, a diretoria tem que trabalhar isso, tem que sentar todo mundo. Já deveriam ter feito isso, se é que não fizeram, né? Porque eles não são muito de contar o que fazem. Então, precisam trabalhar isso, né, Vitão? É uma coisa que é urgente no Corinthians, é recuperar essa parte física. Fala aí, Vitão.
É, recuperar a parte física. Antes de responder, eu vou compartilhar com vocês um áudio de uma pessoa emocionada aqui.
Vitor Pereira, eu te amo, Vitor Pereira. Você é o cara, você é o maior treinador. Amo você, tô na minha rádio aqui, a gente te ama. Parabéns, Vitor Pereira. Parabéns, Vitor. Eu te amo, irmão. Obrigado por tudo.
Bom, só quero dizer que esse Vitor que ele ama não sou eu. É, vocês reconheceram a voz aí. É, enfim, quem é corintiano hoje sofreu, mas assim... Sofrimento é... Eu, sinceramente, acho mais gostoso quando alguém é sofrido. Assim, quando perde, dói. Fator, pênalti, é complicado, mas é, no final é mais gostoso. Sobre recuperar jogadores, Perrone. Vem a Flamengo, o Tolima, e tem tudo para ser o Flamengo. É, tem que ter o Michael, tem que ter o Fagner, tem que ter Renato Augusto, o William. Porque, aliás, o Fagner é o principal, porque o Rafael Ramos é horroroso. Meu Deus. Ele é horroroso. O João Vitor, ninguém pode torcer para ninguém se machucar, nem no nosso time, nem adversário, nunca. Aliás, é o mínimo, né, de caráter se você machucar. Mas assim, o jeito que estava jogando mal, Rafael Ramos, Raul e João Vitor, a hora que entrou o Gil melhorou demais, né? E eu achei que o Gil não começou jogando por falta de condições físicas, até tuitei um pouco antes, do jeito que tem que entrar o Bruno Mendes. Aí o Gil tinha condições, entrou e para mim, durante o tempo normal, foi muito bem. E o Bambu não tem condição nenhuma, né? Então não dava para entrar. Bruno Melo, então assim, não dava para jogar com o Rafael Ramos. Foi uma temeridade. É, João Pedro já tá indo embora. Então o Fagner não é o melhor jogador do time. Tem o William, que joga mais. Mas o Fagner é insubstituível nesse elenco. Mantuan, que pode fazer a lateral, não vai jogar. Então tem que recuperar o Fagner. Renato Augusto fez muita falta hoje, já que Cantígio, Gil, Cantígio do Queiroz e Juliano não conseguiram criar nada. Então, assim, Corinthians inteiro... Ah, o Corinthians classificou com esse time hoje. Esse time você põe Fagner, você põe Yuri Alberto, que vai entrar no ataque, você põe Renato Augusto, você põe William, é outro futebol, né? Enfim, mas assim, Perrone, de verdade, não contem comigo hoje para fazer análise do futuro, para criticar. Não jogou nada, chutou a bola no gol, não chutou, mas assim, Corinthians entrou em campo para jogo acabar 0-0 por nenhuma bola e vai que é tua, Cássio. Sem ter grandes batedores de pênaltis contra o adversário que tem um grande catador de pênalti, como é o Cássio. E o Corinthians deu tudo o que era possível. Se não chuta a bola no gol, é 0-0 e ganhar nos pênaltis. Então, assim, a estratégia. A escalação inicial, quando eu vi, a única coisa que eu faria diferente é o Gil. Se o Gil tivesse condição de jogar os 90 minutos, eu não tenho essa informação se ele tinha ou não, né? Então, tá tudo certo hoje, é dia de comemorar, enfim, não é dia de fazer análise vazada. Assim, quem viu o jogo, viu, o Corinthians não jogou nada. E daí? Foi valente, foi heróico. O que a gente temia aconteceu, né, Perrone? A gente falou aqui em outras lives, falei em outra, assim, João Vitor e Raul, a Libertadores inteira muito nervoso, afobados, tomando cartão idiota, fazendo... E hoje o Raul Gustavo fez um pênalti imbecil, exemplo do pênalti que teve pro Corinthians lá em Itaquera, que foi exatamente igual ao do Rojo. Então, assim, a diferença é que lá o juiz deu na hora, aqui foi o VAR, mas assim, o pênalti... Ah, foi sem querer, cotovelado na cara é pênalti, né? Enfim... E então não dá nem para questionar a arbitragem hoje, que era uma coisa que eu temia. O lance que eu queria discutir só de arbitragem, Peoni, eu fiquei com a impressão na hora de pênalti no Piton. Fiz o texto na coluna, não escrevi, porque não mostrou replay, até agora não sei se foi dentro ou fora da área, a transmissão não passou mais nada, então também não dá para escrever uma coisa sem ter certeza. Mas a impressão, eu digo impressão, não estou afirmando aqui, que o Piton sofreu um pênalti que o VAR ignorou, não sei qual foi a sua impressão, mas eu não tive convicção, não teve replay se foi dentro ou fora da área, fiquei com impressão de pênalti.
Eu só fiquei na dúvida, Vitão, se foi fora ou dentro da área, né? Essa foi minha dúvida, teve repetição, a gente não conseguiu ver. E bem lembrado, a gente cansou de falar aqui da questão da cabeça, né? E citamos o Raul, é um cara que, sabe, tem Libertadores pela frente, então... O VP tem que cuidar muito bem disso. Lembrando, Vitão, que tem a... Lembrar a galera que tem a enquete, que é a seguinte: o Timão está pronto para brigar pelo título? Sim. É só ter menos lesões ou não? O VP ainda tem muito a fazer. Então você vai aí participando. Eu vou aproveitar e vou responder aqui, tá? Eu digo o seguinte: não. VP ainda tem muito a fazer. Fala aí, Vitão, e depois na sequência a gente tem um monte de superchat.
Cara, assim, de verdade, o Corinthians não é favorito, mas não há Flamengo, não há Tolima, não há River Plate, não há Palmeiras, não há Atlético, seja quem for, que será mais difícil classificar do que você jogar fora de casa na Bomboneira sem Fagner, sem William, sem Renato Augusto, com o Mantua, que estava bem, machucou, João Vitor. O Corinthians foi, o Corinthians acabou o jogo com Cássio no gol, aí uma linha de seis, com Piton improvisado na direita, Bruno Melo na esquerda, aí com Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, né? Tô esquecendo um ainda. Aí Cantígio, Rony, aliás, Rony teve personalidade para bater o pênalti. Cantilho, Rony, Giovani, que é um jogador que pertence ainda ao Capivariano. E Roger Guedes, que teve uma atuação horrorosa durante, não fez nada, reclamou. E aí foi bater o pênalti e fez o gol. Então, assim, mais difícil do que hoje, o cenário que foi assim, do pontapé inicial até o final, o tempo todo o Corinthians pressionado, num lugar, um ambiente hostil. Antes do jogo, noticiário que não podia entrar faixa, bandeira, aquela coisa de sempre, né, que tem na Bomboneira. O Corinthians destruído fisicamente, assim, quando você tem uma vitória dessa, velho, não dá pra dizer que não dá para passar por Tolima e Flamengo, se passar por quem vier, enfim. O Corinthians está na briga, e mais, qualquer que seja adversário, vai ser quase impossível quando você entrar com um time tão fraco como hoje. Então, se você passou na Bomboneira com esse time, a moral que você pega com o Renato, com o William é muito bom jogador, Fagner, outro patamar. Eu só queria lembrar uma coisa, né? Na minha série Viva a Memória, cadê aquele pessoal que ameaçou o Cássio, que queria ver mais o Ivan jogar, que o Cássio já... O Cássio é disparado o maior goleiro da história do Corinthians. Disparado. Com todo o respeito que eu tenho, e eu tenho por Ronaldo e por Dida, por Cabeção, enfim, por outros também que fizeram história. A primeira camisa que eu ganhei na minha vida do Corinthians foi do Solito, né, que era uma camisa cinza e tal. O Cássio é um absurdo o que ele joga e como ele cresce nos momentos decisivos. Ele pegou hoje dois pênaltis, né, além do que o Benedetto chutou lá fora. Dois ele não pegou, mas então foram quatro pênaltis, né? Dois que ele pegou e dois que foi para fora. Mas o Cássio intimida quem bate, né? O cara que vai bater um pênalti no Cássio, ele não sabe que se bater fraco, ele vai pegar. Então, assim, o cara tem que mudar a cobrança, chutar forte. Mesmo quando ele não pega, ele tem uma participação na defesa, enfim. O Cássio é disparado o maior jogador da história do Corinthians em Libertadores, todas. Né? Tudo que ele fez, ninguém, assim, tem, aliás, o Sheik jogou muito, o Romarinho, o Chicão, todos os heróis de 4 de julho de 2012, né? Chicão, Castan, Fábio Santos, Paulinho, gigante, mas, para mim, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians em Libertadores. Que ele é a maior goleada do Corinthians, eu não discuto mais. Agora, se ganhar essa Libertadores, o Corinthians chegou nas oitavas de final, Peroni, por causa do Cássio. O Cássio pegou o pênalti contra o Cali, o Cássio pegou muito em Itaquera, fez um milagre aqui no 0x0. Então o Corinthians se classificou por causa do Cássio, está nas quartas de final por causa do Cássio, é campeão da Libertadores por causa do Cássio, é bicampeão mundial por causa do Cássio. Tem que ser o ápice da ingratidão não reverenciar São Cássio, né? São Cássio, São Jorge, São Benedito. Então tem que acender vela para os três, enfim. Enfim, eu me empolguei aqui, que eu acho que o Cássio merecia essa ordem. Se você quiser falar do Cássio, você fala. Depois daí a gente vai dar as notas do Cássio. Eu já antecipo, não vou antecipar não, mas é meio óbvio, né? Fala o que você quiser do Cássio. Para mim, eu assim, achava que não era o maior... Tem Rivelino, tem Neco, tem Luizinho... Tem muitos jogadores absurdamente históricos no Corinthians, né? Mas o Cássio está nesse hall já.
Não, sem dúvida, né? Eu, durante muito tempo eu coloquei, quando o Cássio chegou e foi crescendo, eu colocava o Ronaldo na frente do Cássio, depois coloquei os dois no mesmo patamar. Agora não tem como o Cássio como o maior goleiro da história do Corinthians, mas eu acho que você esqueceu de um jogador que entrou para a história do Corinthians na Libertadores hoje, Benedetto. Claro. Porque se o cara, sim, se ele tivesse com a pontaria um dia, a história seria outra. Então esse cara tem um lugar, viu? Eu não vou fazer essa sugestão de colocar uma estátua para ele no Parque São Jorge, porque os caras não vão gostar, mas esse cara tem um lugar ali de herói no Corinthians, na Libertadores. Vamos lá, preciso ler uns superchats aqui.
Não, antes eu quero saber onde você vai colocar essa estátua. Se é do lado do Diego Souza.
A do Diego Souza eu coloco mais na conta do Cássio do que do Diego, né? Mas vamos lá, bora ler esses superchats? Petra Rodrigues. Superchats,
eu agradeço vocês que estão participando demais hoje. Parabéns a quem é corintiano, que está aqui no chat. Hoje não é dia de falar que jogou mal, que classificou, hoje é dia de celebração, respirar, enfim, parabenizar quem jogou bem, quem jogou mal. Quem é Corinthians e sofreu juntos e classificou, parabéns a todos. Leia aí, Pervani, que eu estou ficando rouco já, pode ler, de tanto xingar o vizinho aí.
Vamos lá. Vamos lá, Petras Rodrigues, valeu parceiro, também está sempre com a gente aqui. Ele fala assim: uma classificação assim faz o time crescer muito. Também acho, até une o vestiário e tal. Vitão, eu vou passando aqui, depois eu te devolvo, você faz um mix, tá bom? Pra gente conseguir ler todo mundo.
Vamos lá.
Lúcio Marques.
Vamos pra próxima. Então.
Lúcio Marques.
Vamos lá. Não tá na tela.
Lúcio Marques.
Só um minutinho, Peone. Vou pedir pra... Ah, tá aí na tela. Pode ler.
Lúcio Marques. Incrível termos sobrevividos. Três laterais esquerdos. Ó, confesso, Lúcio, que eu já estou acostumado com as coisas do VP. Né? Eu já não estou achando mais nada estranho. Job Fox.
Já sobrevivemos.
Obrigado.
Sobrevivemos, isso que vale. Hoje eu não vou criticar ninguém. Mas é isso. Foi um milagre de São Benedito e São Cássio. Job Fox. O Corinthians foi um guerreiro, todos desfalcados. Concordo. Pode comentar o Job aí, Pedro.
Não, é isso. Foi vitória estilo Corinthians, né? Uma classificação estilo Corinthians, classificação na raça. Jorge Santos, valeu também pela participação, parceiro. Ele fala: vai Corinthians! Responde pra ele, Vitor.
Vai Corinthians!
Vai Corinthians!
Tá bom, vai Corinthians, tá respondido. O próximo.
Vamos lá, temos mais aqui. Petra Rodrigues,
confesso
de novo.
Confesso que não consegui ver a cobrança do Gil. Eu vi assim, estilo pirata, assim, eu fiz assim, ó, eu coloquei a mão no olho, assim, mas enfim, passamos. Eu vi exatamente como eu via do Benedetto na última cobrança, que ele estou fora do estádio e foi para fora, aí do Gil, eu quis fazer a mesa mandiga para dar sorte, enfim. Agora, todos os pênaltis que tiver pro Corinthians ou contra o Corinthians, eu vou ter que fazer isso aqui, porque eu acredito na mística das superstições, enfim, na última Libertadores, quando sou campeão, a última, em 2012, e no jogo do Chelsea eu fiz todos os jogos no Pacaembu e um jogo no Japão com a mesma camisa, uma camisa que comprei na África do Sul, da Mandela House, toda preta. Então, todos os 7 jogos do Pacaembu e aliás, também do outro lá, do Al-Ahli, foi com essa camisa, então eu guardei ali. Então, agora essa Libertadores, se tiver pênalti por favor ou contra o Corinthians, vai ter que ficar assim com a mão. Tem mais um, do Renan Andrade, Peroni.
Beleza, Sydney. Obrigado, Renan. Valeu, parceiro. Acompanhando daqui de Sydney, Austrália. Valeu demais, Renan.
Valeu.
Vamos lá, quem mais aqui?
Ah, ele tá
Rodolfo assinado. Dantas.
Ele tá por volta de meio-dia.
Rodolfo Dantas, valeu, parceiro também. Uns 3 jogos desse por ano. eu não chego a 2024. Sempre os leio no UOL. Abraço, Vitor Guedes e Perrone. Valeu, Rodolfo, pela parceria, Rodolfo Dantas. Tem mais um do Job Valeu, Fox Rodolfo. Aqui participando de novo. Só eliminar em La Bombonera não tem preço. Não tem, né?
Eu queria comentar isso aí.
Eu acho que é bom.
Eu queria comentar do Job pelo seguinte, o Corinthians jogou esse ano com Boca duas vezes na Bombonera, não perdeu nenhuma, foi roubado no primeiro jogo na expulsão, e o Corinthians assim, em 91 o Boca foi muito melhor, né? Tinha Batistuta, o Guiné falhou, mas o Corinthians foi campeão com Boca de forma incontestável, venceu o jogo quatro vezes com esse Boca e não perdeu, e em 2013 foi eliminado pela Marília, então o Corinthians não pipocou por Boca Juniors, né? Então, em 2012, com a pressão e a fila muito mais do que hoje. Hoje, o Corinthians, se perdesse, não ia ser uma tragédia, né? Em 2012, era a chance de sair da fila. Então, o Corinthians mostrou que é gigante. Quem eliminou o Boca na Bombonera? O Santos do Pelé e o Corinthians, acho.
Não, mas eu acho que, às vezes, Vitão, também transforma a Bombonera num monstro maior do que é. Porque ganhar do Corinthians no Pacaembu sempre foi difícil, ganhar do Corinthians na Arena é difícil. Como ganhar do Santos na Vila Belmiro é difícil, vai ganhar do Flamengo no Maracanã, não é só a Bombonera. Parece que a Bombonera é o único lugar que é difícil de ganhar.
Não, mas eu queria falar o seguinte da Bombonera. Não é a Bombonera pra mim, é o apito azul e amarelo na Bombonera. Porque a torcida do Corinthians hoje, assistindo pelo SBT o jogo hoje, você ouvia a Boca lá, de Boca, da... aos 42 do segundo tempo já dava para ouvir todo, assim, quando tava chegando no final, do Boca deu uma murchadíssima, né? Então, sei lá, 2.500, 3.000 torcedores que estavam lá, que não dava para ouvir enquanto os outros tava cantando e deu a moral pro Corinthians. Os pênaltis foi do outro lado, o Cássio é louco, né, velho? O Cássio, todo mundo pede para bater primeiro, né? Ele pediu para pegar primeiro, né? É muita fé no taco de... E o Corinthians ganhou, porque assim, estatisticamente, quem bate primeiro leva vantagem, bota a pressão, deu tudo certo, Perrone. Ali a Maura tem um chat
aí.
Por esse aqui, ó. Pode ler.
Não, só ia falar que a Bombonera, eu tava na final em 2012, acho que você tava também, né? Não lembro, mas... cara, não me assustou, não achei uma coisa do outro mundo, não achei uma coisa assim, ó, Bombonera. É difícil como é difícil verdade. Jogar aqui também. E vamos lá, ó, Lia Maura, obrigado. Lia Maura, obrigado pela participação. Obrigado pela participação, a Lia está sempre também acompanhando o nosso trabalho aqui. Ela diz o seguinte, Cássio é um herói corintiano. Por sua importância e por estar perto de ser o segundo jogador com mais jogos pelo Corinthians. É isso, acho que só não dá para superar o grande Vladimir, né, Vitão?
Ah, vai ser.
Ó, temos mais um aqui, ó.
Então, lê rapidinho para a gente fazer o intervalo, tem mais um superchat, põe na tela para nós aqui. Felipe Barbosa, hoje é nota 10 para todo mundo, vai Corinthians. Bom, a gente vai dar as notas depois do intervalo, falar muitas coisas, aí o Perrone disse se concorda ou não. Tem mais um superchat, Leandro Pereira, né, Perrone?
Leandro Pereira de novo participando, valeu parceiro. Hoje vai ser difícil dormir, vai. Adrenalina a mil. Lembrando que tiramos os racistas da competição. E aí já temos na sequência aqui também, ó. O do Petras Rodrigues, sugiram que hoje esqueçam as notas individuais. Fica, ó, então não acho uma má ideia, mas acho que a gente tem que cumprir o script, né? E vamos lá, mais um do Job Fox.
Só queria, antes do chat, falar rapidinho, mandar um beijo para a Mila Lacombe, que eu fiz hoje o All News Sport. E eu disse que não ia palpitar, porque eu não palpito, não ia votar, porque eu não voto contra o time, mas meu palpite aqui ia dar Boca, né? Que gostaria de errar, que tinha 30% de chance da Corinthians, mas que ia ser muito difícil, muito desfalcado. E Mila Lacombe falou, vai dar Corinthians. Ela estava acreditando no Corinthians. Um beijo para a Mila Lacombe. Lê lá, dê o Job Fox para a gente.
De novo participando, Job Fox, valeu parceiro, obrigado Benedetto por ser corintiano. Gil também vale nota 10, o Gil jogou demais. E o Benedetto, como a gente falou aqui, é um dos heróis da classificação corintiana. Vitão,
A gente volta em 30 segundos. É rapidíssimo. Continue participando do chat, superchat, com like, compartilhando. Vai, Corinthians! Voltamos em 30 segundos.
Rola bola na Conmebol Libertadores!
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Estamos de volta com a live do quadrifinalista da Libertadores. Corinthians, vai Corinthians, saravá São Jorge, saravá São Cássio, saravá Benedetto. Perroni, muita comemoração, uma coisa épica. Hoje também conversando com a Mili Lacombe lá no Esporte, eu queria ouvir a sua opinião também. Eu disse assim, independentemente de ser campeão ou não, tem jogos que entram para a história sozinho, no varejo, não precisa do atacado. E, por exemplo, a quebra do tabu contra o Santos em 68, o jogo do Adãozinho, na época que o Morumbi estava construído, aquela virada histórica do Corinthians contra o Palmeiras, eu em 87, um 3-0 sobre o Palmeiras na estreia do Marcos Roberto, o Corinthians era lanterna ali, arrancou para a final. O jogo, para mim, um jogo mais Corinthians de todos os tempos, que é o jogo da invasão, o empate com o Fluminense, vitória nos pênaltis, com o Tobias fazendo chover, o gol de Russo de meia bicicleta, beijinho doce. E hoje eu tinha para mim que uma classificação, do jeito que o Corinthians chegou destroçado, dizimado, desfalcado, contra o time que é o time do apito azul amarelo, o time da Conmebol, o time que tem que estar no segundo tempo a torcida, que não pode bandeira, que é recebido como sempre de forma muito hostil, seria um jogo épico para a história. E feita a classificação do Corinthians, eu queria manter esse comentário que eu fiz. Eu não sabia o que ia acontecer, eu disse em hipótese, agora que aconteceu, para mim, esse 5 de julho, né? Minha primeira lembrança de futebol é o 5 de julho de 82, muito triste, eu tinha 5 anos quando o Brasil perdeu para a Itália, o desastre do Sarriá. Agora tem um 5 de julho para chamar de nosso, né? De alegria, de felicidade, que para mim, para a história do Corinthians, esse jogo já, se o Corinthians for campeão, mais ainda, mas não foi campeão em 76 e a invasão ficou, não foi campeão em 68 e a quebra do tabu ficou, jogo do Paulo Borges, e a classificação de hoje foi heróica, épica. Pessoal que gosta de mapa de calor, passe de bola, aliás, manda para nós na tela aí, antes tem o superchat, depois a gente vê as posses de bola, vamos lá. Grande Cássio, meu filho João Basílio, feliz demais. Esse é o Brão, eu não consigo ler, o BR1. Se o João Basílio está feliz demais, o filho dele, o Basílio, o famoso Basílio Pé de Anjo, também chama João. João Roberto Basílio. Deve ser, não sei se é homenagem do Basílio. Perroni, Boca Juniors teve 62% de posse de bola, Corinthians 38%. Finalizações, eu vou... Finalizações. Boca 21, Corinthians 0. Certas, 4, 0. Sabe quem passou? Chupem todos. Eu sempre falo PNC da posse de bola e das finalizações totais. Ó. O Corinthians jogou por nenhuma bola e está nas quartas de final. Precisão de passes 86% a 72%. Desarme, Corinthians 14 a 12 para o Corinthians. Faltas, Corinthians fez 2 a mais, 7 a 5. Boca teve 9 escanteios, o Corinthians 1. Boca finalizou 21 vezes, Corinthians 0. Quem está nas quartas de finais é o Corinthians. Então, dane-se as estatísticas, a posse de bola, as finalizações. Obviamente, o Corinthians jogou mal, jogou por nenhuma bola, mas dentro do seu plano, que era só se defender, deu tudo certo, né, Pernambuco?
O Corinthians ele foi um time muito compacto na defesa e quando ele tinha que fazer a transição para o ataque, ele não conseguia ser compacto, ele não conseguia ir todo mundo junto para o ataque. Então ficava um cara isolado ali na frente, o Roger Guedes isolado ali na frente, você tentava fazer esticão, a bola esticada, e não funcionava. Mas, cara, quem é que quer ouvir isso hoje, né, Vitão? A galera quer saber da classificação. Assim, você falou aí de pô, dessa maneira heróica e tal... Eu sinceramente acho que uma classificação dessa fortalece muito o time em todos os sentidos, fortalece o vestiário, faz um acreditar mais no outro, né? Sabe, faz os miúdos, como o VP falam, calcula a casca que esses caras ganharam hoje. Sabe, os caras saem outro jogador, até o Biro que estava no banco, né? Saiu outro jogador de lá. né? Ganhou uma casca incrível. O Giovani jogou. Ele vai sair diferente do que ele entrou na Bomboneira. Então eu acho que tudo isso pode ajudar. Agora, tem muita coisa para ser feita, principalmente, volto a falar, em relação às lesões, né? Precisa ver se dá para recuperar o jogador mais rápido ou não, se tem algum problema ali ou não. E Vitão, antes de te devolver, queria lembrar a galera de deixar o like. Estamos com 387, vamos ver se a gente, em alguns minutos, chega aí a 400, pelo menos, né? Não é pedir demais, não vamos ser econômicos. Lembrando que tem a enquete também para participar, que é o seguinte: Timão está pronto para brigar pelo título? Sim, é só ter menos lesões. Não, VP ainda tem muito a fazer. É isso aí, Vitão, vamos nessa.
Só vou ler uma frase do Cássio, que ele declarou depois da partida, né, na entrevista, em campo. Passe para mim disparado melhor em campo. Pelo conjunto da obra, né? Pelos 90 minutos, o Gil também merecia. Jogamos do jeito que deu, a classificação foi o melhor resultado, muito difícil eliminar o Boca, equipe muito competente, torcida que joga junto o tempo todo, muito feliz por essa classificação, feliz por conseguir, pelo torcedor, por nossa equipe, jogamos de maneira que deu para jogar, sofremos, nos pênaltis fomos mais eficientes, enfim. E o Vitor Pereira acabou de dizer também que esse grupo do Corinthians é espetacular. Enfim, é dia de comemorar mesmo. O Corinthians hoje foi um grupo, né? Porque não teve. O Corinthians. Por que o corintiano ficou feliz em 2022? Porque aquele time fraco do ano passado começou a ser reforçado com Renato Augusto, com Paulinho, com Juliano, com William. O William não jogou, Renato Augusto não jogou, Fagner não jogou. E esse Michael, que vinha sendo o melhor do Corinthians na Libertadores e acabou com o Boca Juniors em Itaquera na fase de classificação, fazendo os dois gols, não jogou. E esse Corinthians que jogou hoje com Bruno Melo, com Rony, com Piton na direita, com Giovani, que é do Capivariano, com Roger Guedes mal, com Cantillo de volante, com Duqueiroz sendo que sair, porque jogou no sacrifício, não aguentou jogar o jogo inteiro. Esse time que classificou, né? Então tá todo mundo de parabéns. Futebol se ganha de vários jeitos e se vive de vários jeitos, né? Futebol não é... As pessoas que tratam futebol como entretenimento, como espetáculo, é uma forma romântica, mas que não tem nada a ver com futebol. Espetáculo é um teatro que tem começo, meio e fim, um filme de cinema, um show, que você vai lá sabendo aquele repertório, aquelas músicas. Futebol tem um imponderável, tem a torcida. Você não sabe se você vai sair feliz ou triste ou frustrado, nervoso ou excitado. Assim, é um jogo. Não tem nada, quem trata futebol com entretenimento são pessoas que não gostam de futebol ou não torcem para futebol. Futebol é muito mais sofrimento, alívio, desespero, arrancar os cabelos, passar mal, ficar rouco do que entretenimento. Eu, por exemplo, me diverti nada durante o jogo. Eu fui dormir ontem menos. Durante o dia eu fui ganhando uma confiança. Começou o jogo, é o dia inteiro tenso, nervoso, esperando a hora do jogo chegar. O jogo começa, o time jogando mal, tendo pressão, pênalti uma hora não entra, pênalti outra hora não entra. É um desespero contínuo. Dizer que esse entretenimento é um sofrimento sem fim, mas que é gostoso demais sentir, né? É mais ou menos por aí, Perrone.
Quando dá certo é gostoso, né? Não, faz parte, sim, né? Faz parte, acho que...
Mas não, principalmente quando não dá, quando não dá, vou te falar uma coisa, desculpa interromper, mas assim, eu prefiro sofrer com os meus do que vibrar na trincheira alheia. Até o sofrimento forma caráter, forma filho, é muito mais gostoso você vencer. Mas assim, o corintiano hoje teve um momento de felicidade no pênalti do Gil e sofreu com os acréscimos uns 100 minutos. Se você botar no papel, foi desesperador o que aconteceu. Mas no final, o saldo é positivo, né? E assim, mesmo quantas e quantas frustrações passamos na vida em comparação à alegria, e ainda assim ninguém desiste, porque você sentir isso é você estar vivo, né? Com os seus, com seu filho, com seu pai, com seu tio, com a sua namorada, enfim. Esse sentimento, ter esse sentimento faz a futebol valer a pena até quando dá tudo errado. Eu não me arrependo de nenhuma derrota, nem do rebaixamento. Enfim, eu não vou filosofar aqui, porque hoje é um dia de alegria.
Não vai filosofar? Eu ia falar aqui exatamente isso. Olha o que uma vitória, uma classificação em cima do Boca faz na Bomboneira. é capaz de fazer. Nosso Vitor Guedes se transformou num filósofo. E é curioso, Vitão, porque essa classificação te deixou aí cheio de palavras, e aconteceu exatamente o contrário com o nosso parceiro Petras Rodrigues, que mandou mais um superchat, obrigado. Ele fala assim: difícil escrever sem soltar um palavrão. E tudo bem, beleza, eu consegui entender, Petras. E só agradecer a galera, eu tinha pedido aqui os 400 likes, estamos com 457. A gente ainda vai dar nota, tá? Então dá para chegar nos 500, né? Bora dar like, que é importante para a gente, é importante para divulgar a live. Já,
antes das notas, eu vou fazer um comentário pessoal. Quando eu conheci o campeão da Libertadores, eu estava trabalhando no Pacaembu, ao lado do meu irmão, que também é jornalista e também é corintiano. A gente assistiu o jogo junto, foi muito divertido, emocionante. Enfim, e hoje, o Facebook, lembra aquelas minhas postagens de 10 anos, 8 anos e tal? E aí eu vi a foto do meu filho, na época ele é de 2008, né? Ele tinha 3 anos, ele é de dezembro, não tinha completado ainda 4 anos, com a camisa, torcendo. Eu lembro que eu cheguei em casa super de madrugada, ele já estava dormindo com a camisa, no dia seguinte que ele veio me beijar e tal. E aí no Japão, quando foi campeão do mundo, com o fuso horário, eu estava lá, ele estava aqui, ele postou foto com a minha camisa, e hoje ele está viajando, está de férias escolares, não está em casa. E conversando com ele ontem, antes de viajar, esses dias, eu falei: puta, filho, acho que não vai dar, a boca, o Prince tá muito mal, tá machucado. Ele viajou comigo contra o Fluminense, né? Aí ele falou assim: não, pai, vai dar. E ele tá viajando, né? Então acabou o jogo aqui na live, assim, eu senti falta dele tá aqui comigo e e ver esse momento comigo. Falei assim: enfim, vamos voltar a falar do jogo, vamos falar das notas, Pelano, porque eu vou ficar, senão vou me emocionar aqui, que tava lembrando do meu Basílio. Estou aqui na caneca do outro Basílio, que originou o nome do meu filho, né? Logo, eu não vou ter mais filho, estou velho, estou 45 anos, acho que não vou ter mais filho. Mas senão podia pensar em botar Cássio, né? O Basílio já está homenageado, né? Cássio está entrando aí para esse hall aí de nomes assim, possíveis para futuros filhos de corintianos. Acho que Sócrates, Cássio já estão nesse nível ali de serem homenageados, que eu não acho que é uma homenagem fácil você dar para uma ficção, uma pessoa que se admire muito, né? E o Cássio está entrando nesse rol. Tem mais um superchat, Perrone, do Eduardo Fernandes: gritei de Seattle, ouviram na Argentina. Gritou de Seattle, né? Que tem aquele rock grunge, né? Que fala. Grande Eduardo Fernandes, eu não sei, eu vi aqui da ZL, viu, Eduardo? Parabéns para você pela classificação. O Arthur Lucas: Corinthians vai trucidar o Flamengo. Bom, o Flamengo é favorito para passar pelo Tolima. E o Corinthians joga contra o Flamengo no final de semana pelo Brasileiro. Depois ainda não tem Libertadores, depois tem a volta da Copa do Brasil, que é um jogo que o Corinthians já está classificado, né? Não matematicamente, mas fez 4-0 no Santos. Não vai ser lá, bom. Não vou nem cogitar isso, o Corinthians está classificado na Copa do Brasil. Tem tempo ainda para falar do Flamengo, enfim, mas enfim, vai ser um jogo difícil, seja o Flamengo, seja o Tolima. Tolima que tem um bom time.
Então, eu acho assim, se for o Flamengo, vou falar do Flamengo. Se for o Flamengo, cara, não tem essa aqui, sabe aquele cenário que a gente tinha no começo do ano? Ah, o Flamengo não dá para o Corinthians, não tem jogo. O Flamengo não foi tudo aquilo que a gente esperava, está melhorando agora, e dá jogo, vai dar jogo. Só que é o seguinte, a galera precisa voltar, né? O departamento médico ali, a fisioterapia e tal, não dá para ser triângulo das bermudas. Não estou nem dizendo que é culpa dos caras. Seria leviano da minha parte dizer que os caras estão fazendo alguma coisa errada. Não posso falar isso. Mas a gente precisa... A diretoria tem que saber se está fazendo errado ou não, e precisa de mais agilidade ali. Fala, Vitão.
Eu não vou ser leviano de afirmar que está fazendo errado, mas eu vou fazer perguntas, que a gente vem de afirmações. Tá muito cômodo hoje ser médico do Corinthians e não dar satisfação para ninguém. Não há... Por exemplo, Fagner, incômodo no tornozelo, 11 jogos fora. Lesão muscular é uma coisa, desconforto não é lesão. Renato Augusto, desconforto muscular, não joga quantos jogos?
Perdi a conta já.
Quem deu uma explicação sobre isso?
Mas esquece, renovação e transparência é só
nome. Eu sou médico e não questiono medicina. Eu questiono transparência e questiono mentira. As informações me parecem algumas mentirosas. Esquece. Porque desconforto, eu não sou médico, mas eu conheço literatura esportiva. Uma coisa é contratura muscular, que é uma lesão, pode ter nível 1, 2 ou 3. Né? Estiramento, distensão, contratura são níveis diferentes de lesões musculares. Desconforto muscular, o que é? É um incômodo, é uma dorzinha que não chega a ser uma lesão. O cara não pode ficar 6 jogos fora com desconto na lesão. E ninguém explica. Ah, Fagner, é um negócio no tornozelo, tal. 11 jogos fora. Então, assim, tá faltando ser questionado, sim. Não, ninguém é médico para questionar se está sendo bem feito ou não, mas transparência na informação, falar a verdade para o torcedor do Corinthians, não está sendo dado. Então, isso eu questiono, sim, e estou falando publicamente. Agora, o tratamento eu não questiono, porque eu não sou médico e não tenho condições nenhuma. Mas o Corinthians agora trouxe o Bruno Mazziotti, né, que já trabalhou na época do Corinthians do Ronaldo. O Ronaldo para ser uma espécie de... dar assistência ali. Se tá tudo bem, não precisa chamar ninguém, né? Se tá tudo funcionando bem, você não precisa chamar ninguém para dar uma olhada no que tá acontecendo, na fisioterapia, enfim. Eu acho que deve-se explicações ao torcida do Corinthians o que tá acontecendo. Talvez esteja tudo perfeito, assim, era para isso mesmo, mas assim, não há explicação de nada. Não há explicação de nada.
Cara, mas...
E eu acho, de verdade, o Renato Augusto é um caso típico. Falta explicação. Eu me empolguei um pouco aqui, velhinho, mas eu preciso para as notas, né? A gente
deixa eu só...
Tem uma...
Só duas coisas, então, rapidinho aqui. Primeiro, renovação e transparência só no nome, é assim que os caras estão tocando o clube e acabou, né? Não adianta, você está no teu papel, a gente está no nosso papel de cobrar e tal, mas os caras tocam o clube assim. E outra coisa, agradecer a galera aqui que está respondendo nos likes, tinha pedido 500, estamos com 518, bora lá chegar a 600 até o final da live, galera, vamos nessa.
Você falou sobre renovação e transparência. Eu fiz uma entrevista, um ping-pong com o Mário Gobbi, que era o presidente do Corinthians, em 4 de julho de 2012, ontem, por causa da efeméride dos 10 anos. E tá lá, depois se vocês quiserem olhar lá na minha coluna no UOL, vocês acham no Google, coluna Vitor Guedes no UOL. Já tem outras colunas, né? Mas eu postei ontem essa entrevista. E no final, eu perguntei também sobre algumas coisas que não foi feito no período da renovação e transparência, inclusive na gestão do Mário Gobbi. Ferroni,
Cássio, superchat.
Você não é pai. Você não é pai, né, Perrone?
Não sou pai, mas tem um superchat na tela.
Não, eu queria saber se você vai homenagear seu filho de Cássio o dia que você tiver, mas pode ler. O Gilvander Queiroz, gigante Cássio, vai Corinthians. Gilvander Queiroz, vai Corinthians, o Cássio é gigante. Quer comentar ou já quer dar nota do Cássio para o Gilvander ouvir?
Acho que o Cássio merece todas as homenagens. E a nota do Cássio, eu acho... Eu vou falar uma coisa que os caras não vão gostar. Ele saiu mal duas vezes no jogo. Saiu mal. Eu falei para você no WhatsApp... Tá, pera só um pouquinho. Eu falei para você no WhatsApp que ele tinha falhado e tal, né? Em duas saídas de bola. Só que depois do que ele fez nos pênaltis, esquece-se. A gente tem que esquecer essas saídas de bola e dar nota 10 pro Cássio.
Cássio, 10, no jogo do Vasco em 2012, ele falhou duas saídas de bola também, uma depois da defesa do Diego Souza, mas enfim, 10 para o Cássio. Rafael Ramos, depois Bruno Mendes.
Avenida Rafael Ramos 2, Bruno Mendes nota 5.
Rafael Ramos, 1,5, uma temeridade total, horroroso, demorou para sair. Bruno Mendes, muito raçudo, se matou em campo, entrou com a, gostei bastante, 6,5. João Vitor, depois Gil.
João Vitor, não estava fazendo uma boa partida, não. Nota 4, se enrolou com a bola. E Gil, partidaça, e ainda fez o gol de pênalti, nota 8.
João Vitor 2, eu achei que se o Gil tivesse condição de ver jogar o Gil, não o João Vitor, que já estava vendido, e fez uma péssima Libertadores. João Vitor, que foi gigante em 2021, foi vendido pelo valor muito bom, pelo que ele está jogando nada, teve uma primeira fase muito ruim, foi mal em Itaquera e foi muito mal hoje, nota 2, Gil nota 10. Melhorou a defesa, foi um gigante durante o jogo, gigante que ele fez durante o jogo. Só teve uma falha, que era uma bola, que a bola era na mão do Cássio, ele tirou para a lateral ali de forma desnecessária. E bateu o pênalti decisivo, a bola entrou, nota 10. Raul Gustavo
também teve falhas importantes no jogo. Não foi bem, cara, nota 4. Teve o lance da cotovelada, a disputa de pênalti, nota 4.
A Raul Gustavo nota 1, né? Ele fez um pênalti bizarro, nervoso o jogo inteiro, e recuou o pênalti pro goleiro, o pênalti onde o Cássio pegou o pênalti, o Corinthians cheio de moral, vai passar à frente, ele vai lá e recua pro goleiro. 1. Fábio Santos.
Foi um monstro defensivamente e deu conta do recado nos pênaltis, nota 8.
Nota 9 para o Fábio Santos, correu mais que todos os moleques, se matou em campo, foi lateral, foi quarto zagueiro, foi uma espécie de segundo volante, jogou em todas as posições e bateu o primeiro pênalti, dando confiança para o time, nota 9. Cantígio,
eu gostei do Cantígio hoje, cara, principalmente defensivamente, acho que ele foi bem. Nota 7 para o Cantígio.
Eu também vou dar 7 para o Cantígio, que o meio de campo Cruzeiro não jogou bem hoje, mas ele foi o melhor do meio de campo. E o pênalti, né? Ele tinha errado o pênalti contra o Palmeiras na final de 2019, né? E hoje ele bateu e bateu bem, bateu um canto, fez, enfim, não era um pênalti fácil de bater. Certamente ele deve ter lembrado na hora de ir para a cobrança, como o Roger Guedes lembrou da semana passada, deve ter lembrado que errou no derby, numa final de campeonato. Depois, não é um cara que bate sempre pênalti, bateu bem, com confiança, e durante o jogo não meteu as bolas longas, até porque não tinha ninguém no ataque, né? Mas enfim, eu que não sou um fã de Cantígio, todo mundo está de prova disso, não vou pegar no pé por pegar no pé, fez a parte dele, que continue assim. 7. Duqueiroz.
Foi bem abaixo, né, do que ele costuma produzir, nota 5.
Rony,
e depois tem o Rony, né? O Rony. Isso. Nota 5 também.
Eu vou dar nota 5 pro Duqueiroz, porque jogou mal de verdade, tal, não estava bem, mas claramente ele voltou porque era um jogo de mata-mata e o Corinthians não tinha elenco, não tinha Maicon, não tinha Renato. Então, provavelmente ele não jogaria. Você vê que ele voltou fora de ritmo, mas jogou, enquanto teve em campo, teve esforço, não faltou raça. Então vou dar 5. E o Rony vou dar 8, porque entrou numa fria para segurar, fez o que ele sabe, não é um grande jogador, mas se matou em campo, isso não faltou, e bateu o pênalti muito bem, um pênalti complicadíssimo, né? Série alternada, se você perder, você vai ficar para a eternidade como o cara que foi, eliminou o time, né? O pênalti ia ser o pênalti dele, da eliminação, bateu bem, nota 8. Ah, tem aqui um superchat do Arthur Lucas, e o Benedito, hein? Calma, calma, Arthur Lucas, que a gente vai falar do Benedito. Eu vou dar nota pro Benedito. Se o Perrone não quiser, eu dou. Juliano e depois Bruno Melo.
Cara, não gostei do Juliano, nota 4 para ele, não produziu, tinha que fazer a ligação, né? Tinha que armar, não produziu, nota 4. E o Bruno Melo perdeu o pênalti, né? Na decisão, na disputa, nota 4.
3 para o Juliano, jogou mal, o meio de campo foi mal, não conduziu bem. Sofreu uma falta clara na meia-lua ali, que o juiz não deu ainda a culpa dele, né? Mas enfim, nota 3. E o Bruno Melo entrou, jogou 10 minutos, perdeu um pênalti, 2. Mantuan e depois Giovani. Depois das notas a gente lê os outros superchats, tá?
Mantuan e depois Giovani. Mantuan não gostei, 3. Giovani, 5.
Cara, eu vou dar 6 pros dois. Os dois, um jogo difícil. Mantuan, além de tudo, jogou vendido. É um jogo que a pessoa sabe que vai embora. E não faltou raça, se matou em campo. O Corinthians não teve um ataque, então é difícil pro cara que é atacante ali. Ele foi quase com um secretário de lateral ali do Rafael Ramos. E não faltou raça. E o Giovani entrou numa fria, difícil, no final do jogo. Depois de ter jogado só contra o Fluminense ali, um jogo que foi péssimo. Enfim, teve em campo, pela classificação, 6. Piton
leva 5.
Eu vou dar 6 pro Piton, porque jogou de lateral, jogou de ponta, jogou de lateral direito, e bateu um pênalti difícil também, assim como o Ronald, o pênalti do da série alternada, e não bateu bem, mas pênalti de batida aquele que entra, 6. Roger Guedes.
Cara, não jogou nada, mas também entra nessa sua lista aí de caras que bateram pênaltis em momentos delicados. E por ter feito o gol, ele leva nota 5, mas não jogou nada.
Eu ia dar nota 2 pelo futebol dele, mas como ele fez o pênalti decisivo, eu vou dar nota 5. Vitor Pereira, para finalizar as notas.
Cara, eu vou dar nota 7 pro VP, apesar de ter achado que ele demorou, que ele não conseguiu fazer o time ser ofensivo, e, enfim, mas estava cheio de problema, mas nota 7 pro VP.
Eu vou dar nota 9 para o VP hoje, né? Ele não tinha time para escalar, apostou tudo no 0-0 na defesa, armou um time para não ser surpreendido. Obviamente ia ser pressionado, ia ter chance do gol, que teve. Teve o Benedito na cara do gol, teve um pênalti, teve chance no final. Mas assim, do que era possível fazer, o que eu faria diferente? Seria ter começado com o Gil e ter tirado o Rafael Ramos antes. Dois erros que eu acho que ele teve. Mas enfim, a estratégia foi feita, foi bem sucedida, e futebol é um jogo, e eu sou coerente com o que eu penso. Futebol é um jogo que o objetivo é vencer. E dentro do que ele procurou fazer, do que era possível fazer com o time que ele tinha, ele conseguiu. Então, 9 para ele, que ganha Libertadores e que vire o melhor técnico do mundo, que não é por enquanto, mas não é hoje que ele vai ser criticado por mim, nota 9. Perroni, Francisco Júnior está mais um superchat. Cássio, o maior de todos, na ponta dos dedos hoje de novo, como foi contra o Diego Souza e Moussa em 2012. Exatamente, para mim, as duas maiores defesas da história do Cássio, a do Diego Souza e a do Moussa. Eu estava no estádio as duas. Acho a do Moussa até mais difícil que a do Diego Souza. E a mais importante, né? Acho que a do Diego Souza foi mais importante, porque sem ela não teria nenhuma outra, né? Não teria a do Moussa. Mas enfim, hoje o Cássio foi... E no jogo do Vasco ele falhou em saídas do gol também, como hoje. Então, enfim, quando o goleiro está com estrela, é o dia dele, enfim. Nota 9 para o Vitor Pereira, nota 10 para o Cássio. Ah, e faltou o Benedetto. Nota 10, Benedetto. Nota 10 para você hoje. Aliás, nota 10 estátua. Você quer dar nota para o Benedetto ou não?
Nota 10 para o Benedetto, e o Cássio repetiu o que eu já falei aqui várias vezes. Acho que quando o Cássio joga em alto nível, o Corinthians tem muita chance de beliscar algum título na temporada. Galera respondendo aqui no like, Vitão, tinha pedido 600, está 578, a gente tem mais uns segundinhos aí de live. Vamos deixar o like aí, ver se a gente chega perto dos 600.
Eu precisava, Perroni, só responder. Estamos chegando no final da live. Eu queria agradecer demais a audiência gigantesca que a gente teve hoje, o carinho de vocês, o superchat. É um dia de comemorar, foi um dia Corinthians total. É legal ganhar de 3-0, de 4, clássico. Mas assim, uma classificação com a cara do DNA do time, com sofrimento, com dificuldade, com superação, contra tudo e contra todos. É mais gostoso até, é mais Corinthians. Então, obrigado a todos que participaram. E para finalizar a enquete aqui, Timão está pronto para brigar pelo título? Sim, é só ter menos lesões, 55%. Não, Vitor Pereira tem muito a fazer, 45%. Assim, é que não tem essa opção. Eu acho que pronto não está. Mas quem assistiu como eu, Atlético Mineiro e Emelec, foi 1-0 horroroso. O Atlético não está jogando nada. O Flamengo não jogou nada contra o Tolima. O Palmeiras jogou bem contra o Cerro Porteño, que é um time fraco. Assim, não tem ninguém sobrando, né? O que o Corinthians não teve hoje foi jogadores. Se tiver, é um pouco de sorte no futebol também, né? Se quando tiver a data ali contra o Flamengo, o Tolima, ou final, tiver o time à disposição completo, o Corinthians pode não ser favorito, mas joga o jogo contra qualquer adversário, inclusive os favoritos principais, que são Palmeiras, Atlético. O River Plate, que é outro favorito, que cruzaria com o Corinthians numa hipotética semifinal, perdeu para o Vélez o jogo de ida, não sei nem se vai chegar na semifinal, enfim. Então, tá no jogo. Mata-mata, velho. Vai classificando. O Corinthians 2012 virou para a história depois. Durante a classificação, o Corinthians não tinha um time de... Alessandro não tinha esse nome no futebol, Castanho não tinha esse nome, Chicão vinha da Série B, Fábio Santos era reserva no São Paulo, Paulinho não tinha esse tamanho ainda. Um time muito inferior ao de 99, ao de 2000, mesmo de 2006 com Carlitos, e não era cotado, não era favorito contra o Vasco, não era favorito muito menos ainda contra o Santos de Neymar e Ganso, não era favorito contra o Boca, e foi campeão. Então não dá para o Corinthians ser descartado em mata-mata agora. Tem que recuperar jogador. Todo mundo machucado fica difícil. Perroni, eu já estou encerrando da minha parte, agradecendo você de novo pela parceria de sempre, dizendo que domingo estaremos de volta por volta das 18 horas, depois de Corinthians e Flamengo, né? Que é o jogo pelo brasileiro. Até como o Flamengo joga nesta quarta-feira contra o Tolima, já saberemos se vai ser uma prévia do jogo das quartas ou se o Flamengo vai chegar eliminado, que seria chegaria aos cacos, já que ele venceu na Colômbia, então é muito favorito para classificar, mas enfim, até domingo a gente volta a falar disso. Tamo junto, obrigado pelos chats, pelos superchats. Eu não sei se até lá você vai deixar o cavanhaque, a barba, ou vai manter esse bigode de vadinho de Dona Flor e seus dois maridos. Você que sabe. Dá seu tchau aí, vibra a luz.
Eu tenho que aguentar esse bullying, tá todo mundo vendo que o meu bigode é de Zenon. Mas assim, ó, só falando mais uma vez aqui, dá pro Corinthians chegar num ponto ali de brigar pelo título? Dá, precisa arrumar coisas ali, mas tem um trabalho bem feito, tem um trabalho sendo construído pelo VP, dá, precisa principalmente arrumar essa parte física que não tá legal. E para encerrar, só agradecer demais a galera, eu pedi para no final a gente chegar aqui nas 600 curtidas, estamos com 617, valeu galera, tamo junto, nós.
Eu vou encerrar a live, mas eu não queria, sabe por quê, Peone? Como que se dorme agora? Eu vou pegar no sono lá pelas 4 da manhã, né? Enfim, vou ver, enfim. Mas enfim, boa noite para quem está acompanhando ao vivo, bom dia para quem está pegando a live de manhã, indo para o trampo, e vai Corinthians até as quartas de final. Saravá São Jorge, saravá São Cássio, saravá São Benedito, até a próxima. Tchau.